Bom, agora são 8:05, vamos à nossa entrevista de hoje. A delegada Patrícia e o presidente da ONG Fiscaliza Brasil, Tiago Lira, em conjunto com o advogado araripinense, doutor Miguel Cordeiro, deram entrada no sábado, dia 24, em um mandado de segurança para determinar que a Prefeitura do Recife seja obrigada a fornecer listagem das pessoas já vacinadas e comprovação de que estas faziam parte do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Para falar sobre o assunto, eu estou com a Patrícia Domingos, que, além de delegada, também foi candidata a prefeita do Recife nas últimas eleições. Delegada Patrícia, é um prazer falar com a senhora pela primeira vez. Seja bem-vinda aqui, Rádio Arari FM. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arari FM. Obrigada pelo convite.
Bom, doutora, essa ação judicial visa aí dar mais transparência ao processo de vacinação. Não está tendo transparência aí no Recife, não é?
Infelizmente, Roberto, a gente tem acompanhado, né, primeiro o processo de imunização, que é a primeira etapa do Plano Nacional de Imunização, várias histórias, né, vários relatos de casos nos interiores de Pernambuco, também aqui no Recife, sobre as possíveis furadas de fila, né, pessoas que não estariam nesse primeiro grupo prioritário recebendo a vacina. Inclusive, aqui no Recife aconteceu um fato um pouco mais grave, onde foi verificado que foram entregues à Prefeitura do Recife mais de 300 doses da vacina destinadas a indígenas moradores de terras indígenas no Recife. Né? E a própria Fundação Joaquim Nabuco já informou que não existe terra indígena na cidade do Recife. Então, para evitar esse tipo de situação, que é um tipo de fato que você não consegue corrigir. Depois que as vacinas são gastas de forma indevida, você não consegue recuperar essas doses. Então, para evitar que quem não deveria estar se vacinando se vacine no lugar de quem deveria, a gente entrou com essa ação para poder dar transparência, publicidade e fazer com que seja cumprido essa etapa do Plano Nacional de Imunização sem esse tipo de crime, né? Porque furar fila de vacina é considerado crime, inclusive.
É verdade, né? Tanta gente aí necessitando, né? E vai lá um jovem, ou seja lá quem for, um político, mostra, dá aquela carteirada, né? Ah, você sabe quem sou eu, então vai lá e vacina, toma o lugar de quem precisa. Bom, doutora Patrícia, mas a gente viu aí, né, durante essa pandemia no Recife aí, por exemplo, né, denúncias de compra de respiradores que foram testados apenas em porcos, e a gente não viu o resultado até agora. A Polícia Federal já teve aí umas 3 vezes na Prefeitura, mas até agora nada. A senhora acha que essa ação vai dar algum resultado?
Roberto, eu espero que tenha um resultado, né, e que esse resultado venha o mais rápido possível, porque foram fatos muito graves. Né? Essa compra dos respiradores testados apenas em porcos, há prints de conversas do WhatsApp, onde um dos secretários da prefeitura, ele dá risada, ele fala, olha, olhe com bons olhos. Né? É muito fácil você falar para olhar com bons olhos, porque o equipamento utilizado em animais não vai ser usado por um parente seu, né? Então, houve fatos muito graves aqui, suspeitas de compras em empresas que não existem, suspeitas de desvio de verbas da pandemia durante a gestão do prefeito Geraldo Júlio, o que torna a situação bastante grave. Enquanto pessoas morriam ofegantes em filas de hospitais, o dinheiro na prefeitura era gasto de forma, possivelmente até se suspeita que de forma criminosa. Inclusive, Roberto, eu e a ONG Fiscaliza Brasil, da qual eu sou apoiadora, nós fizemos várias denúncias à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal durante a pandemia, desse tipo de situação que nós constatamos quando analisamos os contratos da Prefeitura. Possibilidade de contratação com empresa fantasma e diversos outros crimes.
A gente já recebeu, doutora Patrícia, já recebemos aí da Coronavac, na primeira leva aí, 270 mil doses, agora chegaram mais 84 mil no domingo da Oxford, ontem recebemos a informação de mais 38 mil da Coronavac. Como é que a senhora analisa aí, né, todo esse procedimento do governo federal, o Ministério da Saúde, do Pazuello? A senhora acha que agora vai realmente prosseguir com essa vacinação sem a falta desses insumos?
Deveria prosseguir, Roberto. Na verdade, o governo federal está fazendo a parte dele, está mandando as vacinas para os estados. E o que acontece, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, é que houve uma divulgação da Secretaria de Saúde que ainda está organizando a forma como as vacinas vão ser distribuídas, né? Enquanto, na verdade, já deveria haver um planejamento estratégico em relação a isso, porque é uma situação de urgência. A gente tem os relatos de pessoas que estão realmente perdendo a vida em razão do coronavírus. Então, agora que o Ministério da Saúde e o Governo Federal estão providenciando as vacinas, o Estado tem a obrigação de tratar o povo com responsabilidade e fazer com que essas vacinas cheguem nas cidades e sejam distribuídas de forma adequada. O Ministério Público tem feito um trabalho de fiscalização também para evitar que haja desvio dessas doses de vacina.
E é importante isso, porque eu vou citar o exemplo aqui de Araripina, doutora Patrícia Domingos. Nós temos aqui 100 mil habitantes e nós só recebemos até agora 648 vacinas. Dividida para duas, né? São duas doses, 324, né? Uma população de 100 mil habitantes. Quer dizer, a gente tem que saber como é que realmente está sendo distribuído isso aí, né?
Exatamente. E essas informações são muito difíceis da população ter acesso. Nessa ação que a gente está movendo contra a Prefeitura do Recife, né, a gente solicita que seja informado como foram distribuídas as vacinas aqui na nossa cidade, para quais bairros, de que forma isso foi distribuído, né? E a gente orienta a população de Araripina a realmente ficar de olho, porque é uma cidade extremamente importante, né? É a maior cidade da região do Araripe, né? Inclusive tem uma contribuição muito importante para o PIB do estado de Pernambuco, polo gesseiro, parque industrial, produção de mandioca, as faculdades que hoje existem aí, inclusive faculdade de medicina, né, recém-construída. Então é uma cidade muito importante para ser tratada dessa forma. Você ter 100 mil habitantes, ter 600 e poucas doses de vacina, né, para a gente é realmente muito triste constatar a forma como uma cidade com a relevância de Araripina é tratada. A população precisa cobrar, né, e a gente, na ONU Fiscaliza Brasil, a gente sempre orienta a população, cobre, corra atrás de seus direitos, cobre os políticos eleitos, porque foram eleitos para trabalhar para o povo.
E por falar em político eleito, a doutora Patrícia Domingos, né, o Recife continuou aí com o PSB, quer dizer, já vem aí há bastante tempo PT, PSB, PSB, PT aí na capital. O povo aí gosta mesmo desse povo da esquerda aí, do PT e PSB, assim, é?
Infelizmente, Roberto, parece que sim. Né? A gente vive hoje uma situação muito complicada aqui na cidade do Recife. Ela já é gerida há 20 anos por gestões do PT e do PSB. De vez em quando, né, como aconteceu recentemente, os partidos fingem que brigam, né? O PT finge que briga com o PSB, sai do governo, enquanto, na verdade, isso é para enganar a população. Né? Inclusive, recentemente, João Campos manteve algumas nomeações do PT dentro da prefeitura. E é uma dupla de partidos que, nessas gestões da prefeitura do Recife, tem demonstrado incompetência, desrespeito com a população, tratamento desumano com a população. A gestão do próprio Geraldo Júlio durante a pandemia, né, pintou e bordou aí com os recursos públicos, né, sabidamente aí várias operações da Polícia Federal e da Polícia Civil dentro da Prefeitura, suspeita de desvios aí na casa de 150 milhões de reais, no momento em que a população mais precisou, que era a pandemia. Então, infelizmente, a gente acompanhou essa eleição e eu torço muito para que nesses próximos anos a população desperte e enxergue o quanto esses partidos são nocivos e estão destruindo a cidade do Recife.
O que foi que faltou, doutora Patrícia, para ter um candidato de direita no segundo turno aí no Recife?
Faltou união da direita, Roberto. A gente, inclusive, tentou fazer com que esse processo de união em torno de um único candidato acontecesse, mas não houve possibilidade. Infelizmente, muitos atores do processo querendo ser candidatos a todo custo, inclusive políticos que já são candidatos aí há décadas e não conseguem ganhar sequer uma única eleição, insistindo em ser candidato, né, e acabou gerando essa divisão no campo da oposição, que foi extremamente nociva. Mas a gente teve a alegria de ter mais de 112 mil votos aqui. Então isso significa que uma parte muito relevante da população já está acordando para a necessidade de mudança, né, para ser um representante político que realmente defenda as bandeiras da moralidade, do combate à corrupção, do tratamento com respeito ao povo e ao dinheiro público.
A senhora é uma funcionária pública, né? A senhora voltou a trabalhar agora novamente em delegacia, está trabalhando aí investigando crimes relacionados a crianças e adolescentes, não é isso, doutora? Mas a política continua no sangue, né? Está pensando em alguma coisa para 2022?
Roberto, a política, ela, para mim, ela é o maior e melhor instrumento de transformação de uma sociedade. Né? E o processo eleitoral me fez ensinar isso e me fez ter muita esperança de mudanças em tempos próximos. Então, eu continuo como delegada, estou trabalhando na Delegacia de Crimes relacionados a crianças e adolescentes, mas nas minhas horas vagas a gente continua trabalhando em defesa da população, fiscalizando esses contratos, fazendo essas denúncias, defendendo de verdade a população. E eu penso sim em 2022 em retornar ao processo eleitoral.
Pronto, para encerrar, doutora Patrícia, qual é a opinião da senhora com relação àquela polêmica lá que o STF amarrou as mãos do presidente Jair Bolsonaro com relação à pandemia? Porque eu estava falando agora há pouco de dois casos, né? Primeiro, o caso que o presidente colocou aí como serviço essencial, a questão dos salões de beleza e também academias. E nem o governador, nem os prefeitos, mas ninguém acatou essa decisão de Bolsonaro. E agora estão querendo jogar aquele problema lá de Manaus, lá na Amazônia, a falta de oxigênio, nas costas dele. O que a senhora acha, doutora Patrícia?
Roberto, infelizmente, a gente vê alguns momentos do STF agir de maneira incoerente. Né? Todas as pessoas acompanharam, inclusive, houve uma operação da Polícia Federal em Manaus, onde foi constatado possíveis desvios de verbas com dinheiro da pandemia, compra de respiradores, salvo engano, em uma vinícola. Então, esses escândalos de corrupção em Manaus já estavam acontecendo. Né? E o presidente foi impedido de interferir. E agora a culpa é do presidente. Então, as pessoas têm que botar a mão na consciência e passar a dar informação com respeito à população. A população precisa entender que o presidente está batalhando, né, inclusive com a compra dessas vacinas, que foi realmente uma batalha para que essas vacinas chegassem no Brasil, chegassem rapidamente nos estados. Tão logo elas foram compradas, já foram distribuídas no nosso país. Então, o presidente tem trabalhado nesse sentido. E a questão da reabertura do comércio, eu acompanhei não só aqui no Recife, mas em várias cidades do interior também, de Pernambuco, as pessoas perderam seus negócios, fecharam seus empreendimentos. Isso gerou desemprego, né? Várias pessoas hoje não têm como sustentar suas famílias e isso é lamentável. Então, essa desorganização dos estados não pode ser atribuída ao presidente. Há uma tentativa de gerir o nosso país, mas alguns estados têm tentado aí atrapalhar esse serviço.
Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Domingos, delegada, foi candidata a prefeita da capital pernambucana nas últimas eleições, que conhece bastante, já provou, conhece aqui o sertão do Araripe, falou aí do nosso polo gesseiro, da nossa mandioca, e agora nós temos a Faculdade de Medicina, que já vai fazer o seu primeiro vestibular agora, doutora Patrícia, e nós temos também o complexo eólico, que são vários e vários parques, inclusive vai chegar mais um agora, com um investimento de 2 bilhões de reais, tudo isso aqui na Chapada do Araripe, e essa riqueza toda aqui para a gente, com geração de emprego, de riqueza. E a gente não tem um aeroporto, viu, doutora Patrícia, que a gente fica a quase 700 quilômetros da capital, não temos um aeroporto. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Que não funciona. Não temos também água. A senhora acredita, se quiser, mais água aqui, a gente só chega na torneira de 20 e 21 dias, de 3 em 3 semanas. É desse jeito aqui. Aí como é que uma região rica dessa vai para frente sem água, doutora Patrícia, pela caridade? Quando a senhora vier aqui, venha conhecer direitinho, venha aqui na rádio para a gente conversar mais e também apresentar as nossas riquezas, para a senhora também brigar por água aqui para a nossa região. Tá certo, doutora Patrícia?
Com certeza, Roberto. Eu conheço aí Araripina, né, um dos melhores São João do nosso estado. E eu pretendo voltar em breve, sim. Até para poder conversar com a população, conhecer melhor a cidade e poder batalhar por essas questões que são essenciais. É uma cidade tão importante quanto a Araripina, ela não pode estar passando por esse tipo de situação, por esse tipo de necessidade. Então, povo de Araripina, pode contar com a gente vai brigar por vocês, vai batalhar para que vocês tenham condições melhores, principalmente considerando a relevância e a importância da cidade de vocês para o nosso estado de Pernambuco.
Um abraço, doutora Patrícia. Foi um prazer conversar com a senhora, viu? Até a próxima.
Um abraço, Roberto, e um excelente dia para todas as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento.
Conversamos com a delegada Patrícia Domingos, aqui no nosso programa Araripina Urgente. Uma conversa realmente muito boa, né? Trouxemos aí muitas informações com relação à capital, aqui o interior e também a nível nacional com relação à pandemia. 8h20, intervalo aqui na Arari, o sistema Betson de comunicação no Sertão Central vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.